toda a gente com sons mais do que uma vez. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais do que uma vez, o terceiro nesta quarentena. O meu nome é Tomé Ramos e hoje vou estar aqui à conversa com um rapper e produtor, faz parte do coletivo Grog Nation, é o grande Nasty Factor. Fiquem para a conversa. Então,
como é que tem sido a tua quarentena? O que é que tens andado a fazer?
Mano, está a ser fixe. Agora, nesta última semana, tem sido já um bocado mais desesperante, estás a ver? Porque eu sou uma pessoa que...
Já estás distraio... a ficar impaciente.
E há uma beca. Eu até me distraio bem, estás a ver? Mesmo quando não me apetece fazer música, eu distraio-me bem facilmente. Mas mesmo assim, já é demasiado tempo em casa sem poder fazer certas cenas, estás a ver? E então, tipo...
O que é que tens sentido falta de fazer? Dar concerto?
Isso, sim. Apesar de que, pronto, um gajo já, infelizmente, habituou-se a estar alguns períodos tempo assim até relativamente longo sem dar concerto, mas já, por acaso até tínhamos alguns concertos marcados, mas não, o que eu sinto mais falta, sei lá, é de sair um bocadinho lá para fora e beber um café, tipo, e dar uma volta, estar com um pessoal amigo meu, estás a ver, tipo,
essas cenas,
espairecer uma beca.
E tu não saís de casa agora?
Não, por acaso,
passeios higiénicos?
Não, eu vivo numa vivenda, eu tenho tipo um quintal, até posso ir dar umas voltinhas. Tipo, não é a mesma cena do que lá fora, mas tipo, ainda vou apanhar ar, apanho um bocadinho de sol e isso, mas pá, não, até tenho evitado mesmo, até porque tenho asma, estás a ver? Então, e vivo com a minha avó, estás a ver? Portanto, evito mesmo, bué, qualquer.
Tu és população de risco, boy.
Eu e a minha avó, yeah. E o meu pai também, acho que ele, tipo, teve uma cena no coração também, acho que isso também.
Isso. Portanto, tu não fumas, foi não?
Crítico, não fumo. Não.
Yeah. Pois, as amais. Mas há bué da malta com asma que fuma.
Bem, eu também já tive a minha fase de fumar ganzas e de fumar tipo tabaco só, tipo, naquela na noite, tipo, e os patos que aqui fumavas um night ou isso, mas tipo, não fazia regularmente, já. E agora, tipo, não faço mesmo, já, tipo, já não toco.
Mas como é que tens ocupado o teu tempo? Tens visto YouTube?
Eu,
a primeira vez que eu acho que estive contigo, pessoalmente, foi quando fomos gravar o podcast da Joana. Eu lembro-me, na altura, tu disseste, me consumias bué YouTube. Mas todo o tipo de conteúdos. Consumia bem beauty.
Exatamente, mano, exatamente.
Ainda tens essa cena?
Boy, eu, desde que começou a quarentena, já fiz tutorial de modelação 3D, estou agora num curso de programação de Python, tipo, tudo no YouTube. Já vi entrevistas, já vi documentários, biografias, tudo e mais alguma coisa, estás a ver? Há cenas que é de tipo, eu posso começar em música, uma cena sobre música, vou acabar numa dica de mecânica, estás a ver? Porque...
És um gajo diversificado.
Não, e é a cena do tipo, sou bem interessado em tudo. Eu começo agora, depois vejo ali uma sugestão. Ah, não sei o quê, como é que eu arranjei o meu carro em 2 dias? Aí vou ver. Estás a ver?
Mas isso é perigoso. Tu não dás por ti, tipo, bem bué da horas. Tipo, já nem sabes bem onde é que estás. Só estás a explorar. Depois é vídeos sugeridos. Depois vem outra dica qualquer. Sim, e depois esses títulos mesmo, clickbait. Arranjar o carro em 2 dias.
Acontece bem, mano. Acontece bem. Do por mim, 7 da manhã, tenho tipo 5 ou 6 abas do YouTube aberto. Tipo, é do tipo, olha, eu estou a ver este vídeo, mas eu quero continuar a ver este vídeo, mas nas sugestões estão para aí 4 ou 5 vídeos que eu quero ver. Então eu abro um dos vídeos numa aba, que é para poder ver o vídeo que me apetece e ainda ter mais as outras 4 ou 5, não perder as outras 5 sugestões. Então de repente já tenho bué de abas e não sei o quê.
E depois isso é o YouTube, pá, são gajos... Eu também me considero uma pessoa muito curiosa e para quem tem esta cena da curiosidade, pá, é muito difícil de parar mesmo. Às vezes estou por mim, estou mesmo muito tempo. Mas nessas cenas que tu tens visto, o que é que aconselhas assim à malta a ver? Tipo, documentários e assim tenham-te marcado mesmo. Queres mesmo assim, foda-se.
Durante esta quarentena ou do tempo todo?
Agora pode ser da quarentena, mas se quiseres também dizer do tempo todo.
Vi uma grande reportagem no Brasil de uma cena tipo de umas casas que eles têm lá, que é tipo uma favela em cima d'água, mano. Não sei.
É sério?
E há, que são tipo milhares de pessoas que vivem em cima d'água, tipo estacas, são barracas, tipo construídas em cima de estacas, em cima d'água, e é tipo um rio bué da poluído, mano, de lá.
Fogo.
Yeah. Eu por acaso agora não sei dizer o nome de cor, porque foi tipo no meio daquela das sugestões todas, eu não decorei o nome. Aquilo basicamente eles estão a fazer uma entrevista, pá, eu também não vi tudo, aquilo eram 50 e tal minutos e eu vi para aí meia hora. Basicamente eles estavam a entrevistar uma família que era uma mãe que tinha 5 filhos naquela casa, tipo, mano, aquilo era madeira, o chão tinha bué buracos, às vezes tipo quando chovia a água subia e às vezes entrava tipo em casa, etc. Aquilo era bué perigoso, eles mesmo, tipo a equipa de reportagem a andar em cima das escalhas, né, porque aquilo é, no meio d'água tens bué madeiras assim a ligar as casas, né, eles com bué de cuidado para não pisarem falso, para não cair dentro d'água.
Depois esse comentário devia também de apresentar bué a consequência deles estarem sobre um rio que tem muita poluição.
Isso deve ter
consequências para a saúde deles, brutais.
Bué. E depois estavam a dizer que tipo naquela família que eles estavam a entrevistar, só havia um dos filhos que sabia nadar e que já, tipo, já salvou os irmãos bué da vezes. Que aquilo era bué perigoso, tipo, aquilo não tem canalização nenhuma, estás a ver? Tudo que é dejetos cai para dentro do próprio rio, em que os miúdos andam lá a brincar, tipo, num pedaço, tipo, numa porta antiga que eles têm lá, tipo, fazem aquilo de barquinho, tem uma cadeira, e, tipo, fazem de barco com uma vassoura e não sei o quê.
Fogo.
Bué pesado aquilo.
Como é que se chama esse comentário?
Mano, eu não sei, mas se tu fores ao YouTube, deixa-me ver aqui. Se tu fores
isso é do YouTube?
É do YouTube mesmo. É tipo uma grande reportagem. Se tu fores ao YouTube à procura, tu encontras isso. Se escreveres favela em cima d'água, certeza que isto aparece.
Por isso é que
o vídeo chama-se Conheça o pior lugar para se viver, Câmara Record. É um vídeo de 57 minutos. É um vídeo de 57 minutos.
E eu andei no Rio de Janeiro.
Chama-se Palafitas. É no Rio de Janeiro. Chama-se Palafitas, aquela favela.
Ganda-se.
Quer dizer, não sei se Palafitas é o nome do tipo de favela ou se é o nome da favela em si. Porque isto é mesmo tipo, são barracas em cima d'água, estás a ver?
Yeah. Tu curtes desse tipo de cenas, tipo comentários sobre. Epá, comentários assim bem sociais, né? Mostrar essas realidades.
Curto,
assim mais?
Eu conheço um também brasileiro, só que eu curtia bué daquilo, da maneira como estava feito, só que depois percebi que aquilo era mais ou menos ficcionado, que era a Ilha das Flores. Já viste?
Ah, por acaso nunca vi. Não, por acaso nunca vi.
É uma cena também, dizem Ilha das Flores, se fores à procura.
E aparece.
Completo, e é uma curta-metragem chamada Ilha das Flores. Mano, isto está bué da fixe, boy. Só que dá-te uma imagem. Só que dá-te uma imagem.
Mas está um bocado sensacionalista, né? Não.
E depois percebes que a equipa pagou às pessoas daquela ilha, estás a ver, para aparecer no vídeo, e eles dizem bué das cenas, dizem que os porcos são melhor alimentados que as pessoas, ou seja, que as pessoas são tão pobres que comem os restos que os porcos comem, estás a ver? Mas tipo, o vídeo está bué da bem feito. Se tu fores ver a Ilha das Flores, está bué da fixe, que é tipo, é um documentário, mas é tipo curta-metragem e é bué irónico, estás a ver? É bué irónico, aparece bué imagens do tipo, este é o homem tem uma mão, o homem distingue-se pelo resto dos animais, que não sei o quê, não sei o quê. Ficam a explicar bué, tipo, detalhadamente as coisas passo a passo, as cenas, é bué da fixe. Mas este eu depois acabei por perceber que isto não era real, era tipo, era ficcionado. Mas é bué interessante, e também tem a ver com esse tipo de coisas. Mas depois o que eu curto bué de ver é cenas culturais, principalmente da Ásia. Tens um...
É sério? Tipo o quê?
Tens o canal da... Acho que é da Vice, né?
A Vice tem sempre comentários brutais. Há sempre muitos comentários interessantes na Vice.
E a Vice, acho que é a Vice que tem bué das cenas sobre viagens e sobre países tipo mais exóticos e cenas assim a explicar. Lembro-me de ver um que... Acho que era na China, em Hong Kong, ok, uma cena assim. Que eles explicavam o porquê dos prédios terem, tipo, na arquitetura dos prédios teres, tipo, um buraco, um quadrado bué da grande. Ou seja, tens o prédio e depois o prédio não é completamente, tipo, plano. Tens, tipo, um quadrado no meio que dizem que é para os dragões passarem por entre os prédios, por entre os
arranhões. É sério?
Eles têm um vídeo a explicar.
Ou seja, isso é um conceito do ponto de vista arquitetónico para dar essa...
Mitológico e não sei o quê, a respeitar a mitologia da cena. Pá, há bué de cenas. É
incrível.
Eu vejo bué de dicas.
Papas bué de coisas. Tu tens Netflix, por exemplo, ou é tudo YouTube?
É tudo YouTube. Netflix, às vezes, quando calha, ter a conta de alguém, vejo... vejo Netflix. Se não, pá, vou à procura noutros sítios, Mr. Piracy, cenas assim de género. Yeah.
Olha, e esta, a nível do teu trabalho de música, tem sido produtivo esta quarentena?
Já, por acaso tem. Mais do que o normal. Mais do que é? Sim, se não tivesse.
Pois vais lançar um som também, não é? Esta semana.
Sim, que não estava.
Já divulgaste o nome do som?
Isolamento, já. Tem a ver com isto, mas eu fiz questão de tipo, não escrever nada sobre o vírus e sobre
COVID.
Quarentena, yeah, porque também achei que era tipo. Já a boia da gente fez isso. Pá, também não. O objetivo de escrever uma cena durante a quarentena, que foi o que aconteceu, tipo, é também um bocado para me abstrair, estás a ver? E sinto que isso também me ajudou a passar melhor o tempo. No princípio.
Claro, sim.
Porque este foi
acabar por...
Estava distraído, estás a ver? Este
sim,
foi
sim. Não estar a pensar neste momento, nesta pandemia, né?
Foi feito logo nos primeiros. Já tenho o som fechado há algum tempo, só agora é que eu anunciei. Mas fiz logo, tipo, logo no primeiro dia em que entrei de quarentena, comecei logo a bolir nisso. E não estava planeado, não sabia que eu ia fazer. Mas achei graça do tipo voltar a fazer cenas em casa, a gravar, porque pronto, como tu sabes, já lá tinha estado no estúdio. Tipo, pá, não temos ido ao estúdio, era bem movimento no estúdio, éramos nós, era pessoal que ia lá gravar também, não sei o quê. Então decidimos, tipo, não ir ao estúdio. Eu trouxe as cenas cá para casa.
Sim, é o mais inteligente, né? Estarem lá sempre. E na próxima é um espaço assim, pronto,
uma beca apertada.
Estarem lá em cima uns dos outros. Era complicado.
E então, pá, não foi planeado, fiz isto, já tinha outros sons para fechar, já comecei a fechar outros sons, tenho andado a escrever.
Olha, o som é produzido por ti,
é
o que vai sair, isolamento, é tudo produzido por ti. Tu só tens tido, pronto, os teus últimos lançamentos é tudo produções tuas.
As minhas cenas a solo...
Pronto, essa é a cena de Grog,
não
é?
Desculpa, não percebi.
Sem ser a cena de Grog?
As minhas cenas a solo, tipo... Eu acho que, na verdade, eu só rimei uma vez num beat que não era meu, que foi no meu EP. Tenho um beat que é produzido por um rapaz que tinha andado connosco aqui na escola, que era o daqui. Já antes tinha produzido algumas cenas na Grog e não sei o quê. E eu tinha um beat dele já há algum tempo que eu curtia bué. E então decidi usar. Falei com ele tipo, na boa, deu uma autorização. E usei o beat. De resto, tipo... Não sei, acho... Gosto de ser eu próprio, tipo, a fazer as cenas todas, estás a ver? Tipo,
mas não gostas de ter outros flavors? Tipo,
gosto
da cena?
Gosto, até, mano, e até tenho aqui dois ou três beats, tipo, de outro pessoal que me foi mandando, porque é do tipo, apesar de ser eu a produzir as minhas cenas todas, eu, tipo, não me coíbo de ouvir as cenas dos outros, estás a ver? Tipo,
claro.
E então, e ouço sempre, estás a ver? E se houver algum beat mesmo fixe, eu acabo por tentar ficar com ele. Pá, as coisas demoram, também tenho outros sons para escrever, mas tenho um rapaz que mandou uma pasta com beta beats e eu disse-lhe que ficava com um, mas que ainda ia demorar tempo a escrever. Tenho mais dois beats de outro pessoal que...
Então tens essa, vais fazendo esse...
Vou fazendo.
Vais, ou seja, vais tendo também outra cena, né? No tipo beats. Acho que é fixe essa cena de... Mas, epá, não é estar fechado, mas é também. Acho que temos a ganhar quando há inputs.
Sim, sem dúvida.
Tantas pessoas, sem estás dúvida. A ver? Tu nunca fizeste beats em conjunto?
Tipo, já,
com outro produtor?
Já.
Com
já.
Quem?
Fiz com o Migs, fiz um beat com o Migs uma vez, que é daqui de Mãe Martins. Tive uma noite em que estive a fazer beda beats com Fumaça. Quer dizer, mas isso não foi a meias, foi do tipo, estávamos os dois no estúdio. Eu fazia um beat, saía da secretária para o sofá, ele ia para a secretária e fazia o beat dele, estávamos sempre assim. Mas há o Mike Find Mind, eu faço beta beats com ele, fazia beta beats com ele na altura, tipo, imagina, o Surfista Prateado, que é um som que eu lancei com ele. Eu estou muito acelerado, é o Surfista Prateado, eu estou bem em qualquer lado. O beat era dele.
Há pouco tempo.
O beat era dele, perdão. Eu dei uns toques no beat, estás a ver? E fizemos isso. Agora, para o álbum que eu estou a fazer, também há um beat que foi ele que tocou lá umas cenas, ou seja, partiu dele outra vez a cena do beat, que ele às vezes tem umas ideias muito fixe e partiu daí. Mas sei lá, às vezes acontece, do tipo...
Acontece, naturalmente.
Eu estar a fazer um beat no estúdio e de repente está mesmo o próprio AJ, chega lá e diz assim, então porquê que não faz isto assim? Ou mesmo o Fiti que tipo não faz beats, mas também tem uma noção musical fixe, porque ele também tocou bateria e...
Yeah. DJ Khaled, também não fazes beats?
Mas ele a dizer mesmo assim, porquê que não metes isto assim? Porquê que não fazes isso? Olha, grava isso, e não sei o quê. Tipo, isso às vezes também acaba por ser, estão a produzir em conjunto comigo também, estás a ver?
Claro, porque é o que o argumento do DJ Khaled é esse, tipo, hoje em dia qualquer miúdo sabe pegar no Fruity Loops e fazer um beat. Exatamente. A minha cena é, eu dou a visão. Eu sou o manager, eu digo o que é que está a soar bem, o que é que está a soar mal.
Mas a produção é isso mesmo, mano. A produção é isso mesmo. Há uma diferença entre o beatmaking e a produção. O beatmaking é a programação da cena toda e fazeres o beat. A produção já te leva.
É um manager no estúdio.
Exatamente.
Olha aí, rima desta forma, olha aí, falta uma tarola.
Acho que tu devias ir para o
princípio. Ele se calhar nem sabe mexer bem nos programas.
Exatamente.
Se calhar nem sabe mexer nos programas. Isso é fixe. Mas estavas a dizer, vais lançar um álbum? Estás a preparar um álbum?
Estou.
É solo?
Sim, já o queria. Este é que vai ser mesmo todo produzido por mim. Já o queria ter feito há algum tempo, estás a ver? Porque por muito que eu gosto de lançar sons a solo, mano, é sempre um desafio mais interessante fazeres uma cena grande, consistente.
Tu és um gajo mais de álbuns do que singles, então?
Sim, estou cada vez mais de singles também. Gosto também da ideia dos singles, mas eu acho que o álbum é mais desafiante, estás a ver? Para mim é um martírio, porque eu sou um gajo que gosta das coisas assim muito rápido, estás a ver? E fazes um álbum,
e o álbum demora
bué de tempo. E é bué chato, porque tu estás a fazer as cenas, acabaste um som agora, começas outro som, passado 3 meses já não gostas do primeiro som, já achas que está fraco, ou já achas, tipo, já estás farto do som. Mas aí é fixe. Aí a parte fixe disso é quando tu tens mais gente contigo, amigos e pessoas em quem tu confias, que tu mostras o som e dizes assim, olha, já não estou tão confiante na cena. E o pessoal fica, tipo, é a primeira vez que estão a ouvir, e dizem, não, isto está bué da fixe, mano, estás parvo, não, tens que meter isto no álbum, não sei o quê. Isso às vezes ajuda. E depois também há o contrário, que é do tu estás bué confiante de uma cena, porque já estás bué habituado àquilo, mas se calhar aquilo pode melhorar. E às vezes um ouvido fresco também pode ouvir e dizer assim, não, este refrão tu consegues fazer melhor. Olha, tens que apertar um bocadinho melhor neste verso. Olha, tens que... A mistura não está muito fixe. É esse tipo de cenas, estás a ver? Mas já estou a fazer um álbum. Acho que já estou a meio. Queria ver se ainda durante a minha quarentena...
E achas que esse acabou. Álbum... Epá, pronto, também se calhar não é fixe estás a divulgar isso, mas achas que tem assim um conceito por trás? Vai ser só assim... Um conjunto de músicas bacanas.
Não. É assim, eu, para te ser sincero, eu vou te dizer que eu comecei a fazer o álbum, tipo, música a música, sem ter grande cuidado se iam ligar umas às outras. Porque eu sei que, a partir do momento em que tu estás a fazer as coisas num tempo específico, estás a ver? Ou seja, por exemplo, o meu EP anterior eu fui fazendo ao longo do tempo, demorei 3 anos a fazer, e o meu EP é um conjunto de sons, não tem essa cena. Mas agora isto não, é uma cena que eu estou desde o último ano e meio a fazer, estás a ver? E isso faz com que, como estou a fazer isto neste tempo aqui assim, faz com que as músicas estejam ligadas também um bocado pela minha...
Umas às outras.
Pela minha vivência e etc. Então a minha única preocupação neste momento é que as músicas não sejam muito dispares em termos de sonoridade, estás a ver?
Sim, que se liguem umas às outras.
Podem ser diferentes, mas eu não vou fazer uma cena completamente tipo, nada a ver com as outras.
E acho que a EP, o que distingue, o que acaba também por distinguir uma EP de um álbum é isso mesmo também, estás a ver? A EP se calhar não tem de ter tanto essa preocupação, né, de haver um fio condutor, enquanto que o álbum se calhar, eu como ouvinte aprecio isso.
Sim, eu também acho uma cena que, não sei se é errado ou não, mas acho que às vezes as pessoas, e eu também às vezes, levam EPs um bocadinho menos a sério que os álbuns, estás a ver? Normalmente o álbum tem uma...
Claro.
Tem uma cena que é do tipo, e é um álbum, é uma coisa...
E é um álbum, não é um EP. EP normalmente até é mais curta, sempre. O álbum costuma ser um bocadinho mais de longa duração, costuma ter esse conceito. Para alguns artistas, artistas que álbuns são um conjunto de hits. Estás a ver? Pronto, e é a cena deles, pronto. É o que é.
Eu tenho a certeza que, tipo, não para já, eu acho, de tudo o que eu estou a fazer, eu acho que não tenho, tipo, hits na cena, estás a ver? Eu estou a fazer as coisas e neste momento já estou a sentir que tenho uma certa ligação entre as músicas, mas eu só consigo dar a certeza, eu quero que a cena tenha um fio condutor, estás a ver? E já está a ganhar, porque também já estou a juntar skits, tipo, áudios que eu tenho aí do pessoal, que às vezes me manda, que áudios que me marcam, o pessoal a dizer do tipo, Estás a ver, tipo, estás a ver que não estás a dar concertos, estás a ficar apertado, tens que ir trabalhar, senão daqui a 20 anos já, tipo, tipo cenas assim que às vezes marcam é do tipo, não, eu quero fazer música, agora vou agarrar neste áudio, vou meter num som, quero falar de que eu não quero ir trabalhar, quero fazer música, tipo só, tipo cenas assim do género, isso, esses áudios assim, tipo, vão ajudando a que as coisas
fiquem juntas,
estás a ver?
E pá, tu preocupas-te, tu estás a dizer que não tens hits, tu nunca tens essa preocupação, é pá, este álbum tem de ter um hit para rebentar, para dar visibilidade, para, sei lá, estar na rádio, não, nunca tens essa preocupação?
Não, a minha preocupação é fazer cenas diferentes, estás a ver? Ou seja, por muito que as músicas se liguem umas às outras e que sejam coerentes umas com as outras a nível de sonoridade, não podem ser iguais as músicas, estás a ver? O que me acontece às vezes é do tipo, olha, já tenho aqui duas ou três músicas que têm ali 135 BPM, 140, vou fazer agora uma que tem 110. E só o facto de ter 110 BPM é um bocado mais lenta, a sonoridade só por si já pode mudar um bocadinho mais, estás a ver? Muda os padrões dos drums, muda essas cenas todas, e tenho preocupação em fazer um refrão que seja minimamente agradável, que as pessoas consigam ouvir e consiga pegar a pessoa que vai ouvir para prestar um bocadinho mais de atenção à música.
Que sou bem, né?
Eu tenho essa preocupação e tenho a preocupação de que a letra diga alguma coisa, estás a ver? Mesmo que seja uma cena só de entretenimento em que eu estou a falar de, eu sou mais fixe, o rimboé, etc. Tento sempre passar alguma coisa nessas cenas, estás a ver? O mínimo que seja, referências ou uma cena assim.
Como é que tu... pronto, também se não quiseres responder a isto, não respondas, mas como é que tu descreverias a sonoridade que vai estar nesse álbum? Consegues descrever de alguma forma?
Consigo.
Vai ser, não sei, consigo. Se vai ser traps, vai ser mais...
Eu não te diria...
Mais tradicional?
Não, tradicional não vai ser. Mas também não te diria trap porque não é propriamente trap. É mais tipo... É mais fresh, tem uma sonoridade um bocado mais atual. Mas eu não estou a fazer trap. Estou a usar os mesmos kits do trap, os mesmos drums. Estou a usar 808 também. Estou a usar às vezes BPMs e velocidades que são parecidas com o do trap. Só que os beats às vezes têm dicas que os beats trap não tem, às vezes tem uma parte orgânica, tem arranjos que os beats de trap a maior parte das vezes não tem, né? E abordagens temáticas são completamente diferentes, mas também tem outras cenas, tem sons que não são bem trap, estás a ver, mas não tem nada a ver com a cena tradicional,
porque às vezes podes fazer uma cena isto é um bocado difícil, né, estar a definir estes conceitos, mas uma cena tradicional, mas fresh ao mesmo tempo. Uma cena... eu tipo, sei lá, como um gajo vê, tipo, os beats do Sam, hoje em dia, estás a ver? São, se calhar, têm essa textura tradicional, mas são beats fresh. Não todos atualizados, nem tão marcados a uma época.
Percebo,
estás a ver? Acho que daqui a 30, 40 anos, tu vais ouvir, isto é um beat trap que se foi feito ali 2010, 2020. Enquanto que os beats do Sam, não vais, se calhar, identificar de onde é que... De que altura é que aquilo é, estás a ver?
Não, isso, e o mais engraçado, mas o Sam tem bem essa particularidade, porque mesmo as cenas nós, por exemplo, o primeiro som que gravámos num beat do Sam, da Grog, foi o Distante. Ir para um spot diferente, onde não se note que o nosso spot é fazer o que não se pode, fumar o beat ou sexo non-stop. Ninguém nos controla se a temperatura sobe, e se o passado foi cruel, o presente está do belo, faço o meu papel. Mano, esse beat, na altura. O som saiu
sem censura.
E o beat, eu não sei dizer de quando é que era, mas o beat era bem antigo, mano. Ele já nem tinha o projeto do beat, já só tinha a wave do beat. Nós já tipo, só gravámos porque ele tinha perdido isso com o tempo, mano. Aquilo já era bem antigo, boy. E tu ouves a cena, e tu ouves a cena e
está fresh.
Tu achas que.
E hoje em dia está fresh.
Não imaginas que aquilo já foi feito há bem da tempo.
Estava a dizer isto porquê? Porque também eu, quando digo tradicional, não é de maneira nenhuma depreciativo. É só para às vezes para tentar distinguir as sonoridades, que é difícil, né? Às vezes meter rótulos ou meter em caixinhas.
Mas eu também curto bem da cena tradicional, estás a ver? Curto e às vezes faço. Só que, sei lá, também estava a puxar para outras dicas já, tipo, e nunca fiz nada assim mais, quer dizer, fiz um ou outro som assim mais fresh, estás a ver, mas, sei lá, quero também um bocado, também ando a ouvir bué grime, ando a ouvir trap UK e cenas assim, e então, sei lá, tipo...
E drill?
Mano, eu sinceramente não ouço muito, conheço algumas cenas, estás a ver, mesmo UK, até porque o meu irmão é 10 anos mais novo do que eu e é o que eles ouvem, estás estás a ver?
E é 10 anos mais novo?
Já, já.
Ele ouve bué
cenas. É o que ele ouve mais. Mesmo drill de cá, Tuga e Crioulo, principalmente Crioulo, estás a ver? Ouve bué, tem bué de sons, tem sons que ainda não saíram, bué sons que ainda não saíram, os amigos lhe mandam, faz troca de sons que ainda não saíram. E o Kay também, tipo.
Underground.
Já, já, o meu irmão está muito gangsta nesse game. O meu irmão está muito gangsta. Ouvi bem das que ainda não saíram. E ouve bué UK também. Às vezes eu mando-lhe sons, ele manda-me a mim. Porque eu estou, eu vou estando minimamente a par da cena UK, mesmo não ouvindo muito drill, estás a ver? Volta e meia, acabo por tropeçar. No drill nem tanto, mas acabo por tropeçar em alguns sons que o meu irmão ainda não ouviu, então mando-lhe. O meu irmão manda-me e mostra-me cenas que ele ouve também, estás a ver?
Mas que é que não, ainda não colaste à sonoridade drill? O que é que achas? Ainda não.
É assim, eu curto bem dos beats do drill, estás a ver?
Aqueles basses,
mano. Mano, é muito fixe, é muito fixe. É muito fixe. Mas não sei, mano, eu acho que o people não está a inovar muito, principalmente em Portugal, mano. Em Portugal cansa-me bem.
Mas no quê? Mas na sonoridade de drill?
A abordagem, as rimas, o pessoal de drill. Pois a cena é, depois também quando fala com algum rapper sobre drill, a conversa acaba sempre por bater no mesmo, que é do tipo, os gajos não estão a rimar fixe, mano, os gajos às vezes nem rimam. E eu penso assim, será que o drill é para rimar mesmo? Será que eles estão preocupados com isso? Mas depois,
pois.
Não, boy, mas sim, o que está, uma beca, mano.
Epá, mas eu digo já, mano, eu sou sincero. Eu já ouvi algumas cenas de drill Tuga e não curti. Não curti. Pá, das cenas que ouvi, não, nada me. Aí, a grande cena, bacana. Não curti. Agora, do UK, eu curto. Das cenas que se fazem lá de.
Há cenas
de drill de lá, estás a ver?
Há cenas que eu curto, estás a ver? Tipo. Zone 2, acho que é Zone 2 que se chama, que é, eles lançaram um som bué da fudido, mano, que chama-se No Censor, que eles tipo lançaram o som e acho que foi 24 horas ou 48 horas depois, tipo, a polícia mandou abaixo o som, o vídeo no YouTube.
Eu vi. Porquê? Porque era a falar de knife crime, se calhar, ou assim.
Bué, mano, bué. Eu consegui ver
essa é a cena.
No Reddit. Encontrei um link no Reddit para ver o videoclipe, porque aquilo eles estão a falar de nomes, aquilo já é um gangue mesmo conhecido, estás a ver? A maior parte deles já tinha sido preso. E aquilo é tipo, mano, eles estão a falar mesmo de crimes que eles cometeram e falar de nomes, boy, de gente que eles mataram. Estás a ver?
Mano, eu estou a par.
E o desrespeito, mano, às vezes eles estão a dizer, eu não sei quantos foi para a cova e metem tipo o som do Sonic. Tipo, dicas assim.
Pois é.
Mano.
Aquilo está num nível. Bem, eu sou. Pronto. Quando eu sou bem fascinado por tentar perceber essas dinâmicas e esses contextos e o caralho, e foi aí que tipo eu cheguei ao drill e do drill tipo percebi a dimensão da cena do knife crime no UK, estás a ver? E como isso está normalizado lá, tipo, é normal tu com 15 anos dás uma facada tipo, tu levas uma facada, nunca vais fazer queixar a polícia, vais juntar o teu gang e coisas, e depois se calhar fazes um drill a falar dessa cena e tal como, se calhar na altura do NWA, quando apareceu a cena mais gangster rap, aquilo foi bué reprimido na América, a dizer isto incentiva a violência ou assim. O drill no UK está a sofrer da mesma cena. Mas não é, aquilo é só uma consequência daqueles bairros serem pronto, segregados, de haver muitos problemas sociais lá, estás a ver? Não é o drill que causa a violência. O drill, o conteúdo pesado é uma consequência
E sabes que isso não era só o drill, porque mesmo o grime, que é diferente do drill, aí há uns tempos, há uns anos, não era possível tu teres festas de grime. Isto são coisas, são coisas que eu sei de ver no YouTube, né? Com certeza que people que viveu lá durante essa altura sabe explicar muito melhor. Mas é do tipo, a polícia chegava e fechava as festas de grime.
E sabes o que é que eles também pronto, faziam para conseguir cancelar? Olha só esta discriminação. Imagina, tu és um promotor, queres fazer uma festa, convidas o Giggs. Giggs quer fazer aqui uma festa neste club com Giggs. Tens de entregar um repertório, uma fichinha à polícia com quem é o Giggs, qual é que é a etnia do Geeks, qual é que é o público-alvo daquele concerto, tal. E em função disto, a polícia cancelou o bué da concerto.
Claro.
Estás a ver? Mano, isto é... Qual é a etnia
do Geeks? E o Geeks dizer proibido de dar concertos mesmo. Durante uns tempos, acho que foi mesmo em Londres, só não podia dar
conta. Teve bué, tipo, e como o Giggs, houve bué de gajos do Grime, tiveram as cenas canceladas por causa disso.
O Giggs acho que chegou a dar pelo menos um tipo de surra, sem avisar, né? Era tipo uma participação. Eu vi um vídeo disso também. O gajo tipo, não podia, e foi como uma participação, foi lá rimar dois ou três sons e depois teve que desaparecer, que iam atrás do gajo.
Mas como é que tu chegaste tipo, a esta cena do UK? Porquê é que tens tanto interesse?
Mano, olha, eu vou te ser bem sincero, eu acho que tem a ver com as coisas que eu ouvia quando era miúdo antes de ouvir rap, que eu ouvi ouvia techno sem querer. Porque o meu pai uma vez comprou uma cena do Moby que tinha um mega mix de techno, de outros DJs, remixes de cenas do Moby em techno, e eu ouvia bué isso, e aquilo tem tipo bué basses, bué cenas assim maradas. Depois, quando eu comecei a fazer alguns beats, comecei a fazer no EJ, e comecei no EJ hip hop, só que depois saquei um EJ de jungle e coisas assim do género, estás a ver? E drum and bass. Então comecei a entrar na cena do drum and bass e do jungle, que é tudo, tem tudo bem a ver com o UK. Então acabei por...
E que vai dar origem ao grime.
E dentro de mim, estás a ver? Mesmo não sabendo, eu comecei a ficar com algumas sonoridades tipo, que puxavam para isso. Então eu, bem antes de começar a ouvir cenas UK, bem antes de começar a ouvir grime, eu já nos meus beats, eu já fazia, quando eram cenas tocadas, eu já fazia cenas bué a rasgar, tipo, com basses bué rasgados, com sintetizadores bué marados. E tipo, depois quando eu descobri o grime, eu entrei na cena UK com o grime, estás a ver? Descobri o grime, fiquei fascinado, mano. Eu pensei assim, mano, é isto, boy. Era isto que, é isto que eu gosto, e era do tipo... Eu já tinha ouvido Skepta, porque houve uma altura... A primeira vez que ouvi falar do Skepta foi um concerto que tinham... Estavam a dizer que ele ia dar em Chelas, tipo, na rua. Há bué de anos. E então eu fiquei assim, o quê? Mas quem é que é este gajo que eu nunca ouvi falar que vai dar um concerto em Chelas e tem bué da gente a falar disso? Só que depois o concerto acabou por não acontecer. Não sei se foi por falta de licenças, se foi por falta de público, se ele não pôde vir, se o que é que foi. Não sei. Mas há bué de tempo. Antes do Konnichiwa e o caraças, muito antes, já. E então eu na altura fui ouvir, pá, e não curti muito, porque eu já estava habituado ao rap, que é tipo, é 4x4, e o grime é tipo
uma velocidade.
É tipo, são cenas assim diferentes. Tipo, as tarolas às vezes caem em sítios que não é normal no rap.
Não é suposto.
E então na altura aquilo entrou-me bué da mal. Às vezes há beats de grime que soam bué da mal. E é fixe por causa disso.
Sujo.
Só que depois, quando saiu o Konnichiwa, aí comecei a ouvir a cena, o álbum todo, fiquei mesmo completamente...
Foi o quê? 2016, né?
Aí.
Foi. Onde tem... Esse é aquele que tem aquele hit do gajo, Shutdown. When it's shut down, that's not me and it's shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Hey. Fashion week and it's shut down. Went to the show sitting in the front row in a black tracksuit and it's shut down. Touch the road and it's shut down. Boy, better know when it's shut down. E o Man, e tem boas outras cenas. E depois comecei tipo, a ouvir cenas UK mesmo, tipo fora do grime, tipo rap em geral e trap, etc. E depois já me fui mais para dentro do grime, estás a ver? E entretanto já acabei por começar a ganhar aquele gosto também pela cena e perceber que é do tipo, mano, eu acho que curto mais UK do que americano, rap UK do que americano. Eu acho que eu não sei, pá, tipo, tenho um bocado de reticência em ter essa afirmação. Eu estou a falar, pronto, meu pessoalmente, mas ultimamente, nos últimos 1-2 anos, tenho ouvido muito mais UK. Mas não sei, acho que foi desde que fui lá a Londres, voltei e pensei, pá, o que é que há daqui de rap? Eu já conheci alguns nomes, estás a ver, tipo, se calhar o Storms e o Skepta, eram os que eu conhecia
mais conhecidos.
Mas quando fui lá, pensei, pá, gostei bué de ir a Londres pela primeira vez e pensei, pá, eu quero saber mais sobre isto, sobre o UK, estás a ver? O que é que há aqui de rap? E fui explorar e, epá, depois perceber, tipo, as histórias de o porquê de haver, tipo, estes bairros dos imigrantes, das colónias, tipo, Jamaica e o caralho, do Ghana, a perceber estas dinâmicas todas, perceber a cena, pá, e não sei, acho que são mais parecidos, acho que estão mais perto da nossa realidade do que os americanos, estás a ver?
Eu tipo... Eu sinto que estou a curtir bué de rap europeu. Mesmo italiano, francês e etc.
Capo Plaza.
Mano, adoro Capo Plaza, bué. É o meu rap favorito italiano, bué. Mas é isso mesmo. Eu sinto que é muito mais próximo...
Da nossa realidade.
Em termos de realidade, eu sinto que é muito mais próximo. Apesar de ser diferente, sinto que é muito mais próximo. E depois, pá, também não te posso dizer isto assim, com esta ligeireza toda, porque os americanos também têm as pancadas deles e inventam cenas fixe também. Também a boeda são os pesados deles e no fundo foram
eles que inventaram
esta cena e eles sabem fazer isto melhor do que todos os outros, né? Mas tipo, os UK, como têm boa essa influência, Jamaica e esses países todos, eles têm uma sonoridade boé diferente, estás a ver? Eu que não
conheço. Pois é.
Eu que não ligava muito a Afro Swings e coisas assim, Burna Boys e cenas assim do género.
Agora Burna Boy, de grande álbum. Mano,
já estou a sentir bué esse tipo de cenas, boy. Já estou a sentir bué e sei lá, mano. Eu até dou por mim a ouvir Garage. Estou por mim.
Sim, isso é mesmo, está mesmo na raiz do grind.
Boy. Dou por mim a ouvir essas dicas, mano.
É um bocado, mas eu acho que também isto me aconteceu porque eu estava numa altura, também eu confesso, né? Eu também não conheço tudo de americano, né? Estava a ouvir as cenas mais mainstream, mas com uma altura que me estava a soar muito tudo ao mesmo, e eu penso, e se calhar também foi por aí que eu, epá, não, deixa-me vir aqui ao UK, e aí descobri esse mundo. Mas o que é que tu gostas de gajo que tu curtes mesmo do UK, tu segues mesmo?
Olha,
falaste do Skepta.
Skepta, sigo mesmo. Sigo o Skepta, sigo o Wiley, que é aquele... que teve agora beef com o Stormzy.
Com o Stormzy.
Sigo bué a cena do gajo. Aliás, até te posso já dar em avanço o próximo som que eu vou... Este som que eu vou lançar, o Isolamento. O skit inicial é uma cena que eu tirei de uma cena que ele meteu no Insta. Ele a falar, estás a ver, a rir.
Do Wiley.
O gajo é marado, mano. O gajo é marado,
meu. Mas, o que achaste dessa...
Do bife?
Yeah.
Era isso que ias perguntar.
Sim. Ia. O que é que achaste dessa cena do bife?
I Wiley, man. I'm still the surprise.
Eu acho que é assim, a cena do bife é uma cena cultural no grime, estás a ver?
Claro.
Ele já teve bife com o Skepta também. Ele entra no Konnichiwa, o Wiley entra no Konnichiwa, ia fazer um refrão de um dos sons, mas ele antes do Konnichiwa já tinha tido bife com o Skepta. Ou seja,
pois.
É uma cena que é cultural, a cena dos clash é bué cultural, e a dica é do tipo, mesmo durante o bife dele com o Stormzy dizia mesmo nos sons do tipo, sabes que eu gosto de ti, o caraças, tipo, escusava-me estar a fazer isto, não sejas assim para mim, o caraças, dicas assim.
Se tu
ver videoclipes do Wiley, tu tens videoclipes em que aparece
estava o Stormzy.
Stormzy, Skepta, o Giggs,
Jamie.
Mas eu acho que ele e o Jamie nunca tiveram beef, estás a ver? Mas sei lá, acho que é cultural, e eu acho que tipo, o Wiley, o gajo, isso é uma personagem do gajo, mano. Ele faz aquilo de propósito. É verdade. Ele faz aquilo de propósito, mas mano, o gajo é o patrão, mano. O gajo é o Godfather.
Sim, é tipo
o fundador
do grime, Há quem diga que ele fez esta cena também, como pronto, o Stormzy agora está a bater como nenhum outro rapper do UK bateu.
É verdade.
Atenção. E ele, como se calhar também não está no auge em termos de popularidade, deixa-me lá bifar o puto. O Wiley tem 40 anos. O Stormzy tem 25 anos.
Mas sei lá, eu curto bem do Wiley porque ele... Mano, há ações do Wiley que eu fico maluco, mano. Principalmente os beats. Às vezes há certas rimas e dicas que o gajo dá... Muito fixe, o gajo tem uma cena, por acaso, olha, até foi o Paki que me disse para ir ouvir, que foi, ele tem uma dica que é os steps, ele tem 20 sons, que são steps, step 1, step 2, step 3, até ao 20, estás a ver, há lá steps, mano, muito parvos, mano, aquilo, beats muito pesados. Step 8, it's all fun and games, till, volume 1, yo, all tight Danny Yen, I don't know why, but I'm on a ball like 24/7 and my old feels tight, got the vocals right, make a phone call like... o gajo a rimar é tipo, é só freestyles que ele foi lançando assim, assim. Mano, são muito pesados, mesmo os álbuns do gajo têm sons bué da fortes, estás a ver? Não sei, é uma, também acaba por ser uma inspiração, porque eu percebo que é um gajo que está constantemente a bulir, mano.
Sim, 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 isso é verdade, isso é verdade. Yeah. Mas eu acho que a cena do beef dele com o Stormzy não foi só essa cena do game, é que ele passou mesmo para o lado pessoal.
Depois. Mas também tem bué a ver com o Ed Sheeran.
De entrevistas.
Também tem a ver com o Ed Sheeran.
Sim, a cena, o que teve origem foi a cena do Jay-Z, do Stormzy ter dito que não rejeitou o Jay-Z no som dele com o Ed Sheeran. Disse que o Jay-Z não fazia ali sentido. E o Wiley veio com essa cena. Ah, o quê? Só conheceste o Jay-Z por causa do Ed Sheeran e o caralho? Sim, tem a ver
com... Porque ele diz que o Ed Sheeran é um gajo que se está tipo, a aproveitar.
Está a aproveitar.
Tal cena. Eu tipo, ele às vezes, e eu pá, vejo algumas entrevistas também dele, aquilo às vezes, se levares muito à letra, pode parecer ridículo e mau. Pensas assim, este gajo é um ganda estúpido. Estás a ver? Só que se tu fores a ver, eu tenho quase certeza que aquilo é uma personagem do gajo. E aquilo tem bué da graça, mano. E depois não é só isso. É que o gajo, tipo, às vezes ri mesmo. Aquele riso forçado, estás a ver? Mas é bem engraçado, mano. O gajo, tipo, está a gozar com o pessoal e fica a rir mesmo forçosamente. Mano, sei lá, é bem engraçado, mano. E eu acho que o gajo rima bué. Mas depois há outro...
Sem dúvida.
Há outros sócios que eu também ouço, tipo... Curto bué de um gajo que é bué da pouco conhecido, que é o Depths on a Map, que é de Birmingham.
Ok. Uau, uau. So many man know man that man don't know. See if you ain't flicking in your car flex right now, cause it's a no flex zone. And if I ain't in 7-0, then I'm in B10. Já ouvi falar, já me falaram, mas nunca ouvi.
Ele não é nada conhecido, mano. Ele lançou o último som que ele lançou, estás a ver? Mas ele conhece toda a gente. Eu acho que o Skepta também o conhece, não sei o quê, são sócios e tudo. Mas, mano, o gajo lança um som e tipo tem 90 mil views. Tipo, não passa dos 90 mil views, estás a ver? Para UK, claro. Tipo.
Mesmo? É pouco, sim. É aquele nicho. Sabes que a malta de. Pronto, apesar de se calhar nós não conseguimos identificar muito, mas a malta de Birmingham sempre foi metida um bocado de lado. Caraças, estás a ver? Estão a rimar com esse sotaque, calem-se.
Mas há um sócio
e agora já está a surgir mais malta.
O JK também, que é de Birmingham, também estou a curtir bem do gajo.
JK, então viu o gajo agora em Paris. Eu fui ver o Stormzy em Paris, ele foi abrir. Eu depois do concerto fui lá um kebabzinho em Paris, entra lá o JK.
Lindo.
JK. Entra lá o JK, está lá uma família britânica lá ao fundo, tipo uma mãe com os filhos. Quando vem o gajo, oh não, JK! E vão lá ter a tirar fotos com o gajo. E a cavacalho, estou no kebab em Paris com o JK, tipo ao meu lado.
Foste ver Stormzy a Paris?
A Paris, foi mesmo antes desta pandemia começar.
Não tinhas visto aqui no Superbox?
Tinha, mano, mas eu queria ver o Stormzy agora com este álbum e com o público mesmo para o ver. Não queria ver o Stormzy. A abrir já nem sei-me quem, estás a ver com
o meio plástico mano, eu tipo o gajo a ti para atuar e nós ali a vê-lo mesmo tipo aqui à frente, mano, Storms, e tinha bué da pouca gente.
Claro, mano,
porque já com o som com o Ed Sheeran e o caraças, aquele som bué da conhecido do Ed Sheeran em que ele entra, também aquele hit bué da grande do Ed Sheeran, nem sei o nome.
O do London, não, mas esse é o último.
Não, ele tinha um bué da conhecido, que é o que tipo, o videoclipe é os gajos tipo a fazer boxe e não sei o quê.
Não me lembro, mano. Mas acho que também o que proporcionou que isso tivesse acontecido foi o facto de ele ter vindo à última da hora substituir a Georgia. Ele não estava num dia só de hip hop, estás a ver? Ali naquele dia, estava ali um bocado desenquadrado, por isso é que também se proporcionou essa cena. O gajo, se tivesse ido no dia antes, que foi do Travis, ia ser um concerto muito melhor. Mas porque entretanto nessa altura eu não o sentia tanto como sinto agora.
Pois, eu também não
estás a ver, eu ouvi o álbum dele e eu curto bem deste álbum, já não está aquela cena tipo pura de grime, só grime ao fim. Ele próprio diz que ele não quer estar, ele vem daí, mas ele não quer se fechar aí, estás a ver? E queria ouvir assim, estás a ver? E foi e adorei, mano. Foi um concerto do caraças,
numa velha. Era isso que eu ia te perguntar.
Foi numa venue tipo, sei lá, era para aí um Coliseu dos Recreios, estás a ver?
Ah, fixe.
Lá em Paris, estás a ver? Vi mesmo. Não era tão grande, se calhar, é um bocadinho mais pequeno, mas ainda bem, foi mesmo fixe. Foi um sítio acolhedor, pequenino. Pá, e foi do caraças. E o JK eu não sabia, entrei lá, olha, o JK está a atuar.
Fixe.
Foi abrir o. Veio abrir o Storms.
Yeah. Yeah. Mano, eu curto bem.
Caralho,
e Aites. H, é assim que se diz. H, sabes quem é?
Não, isso não estou a par.
É um puto que está a começar a bater agora, bué, mano. Show him, baby, how you flex and make it shake. All that back and pretty face, girl, I'm trying to get a taste. I'm just popping, give a fuck who's in the place. Gucci buckle with a snake, but my hoodie looking babe. Show him, baby, how you flex and make it shake. All that back and pretty face, girl, I'm trying to get a taste. Ele.
Como é que se escreve?
A-I-T-C-H. O gajo. Okay. Mano, o gajo entra. Ele, a cena é que ele agora tem, nestes últimos tempos, tem feito participações com bué da gente.
Yeah.
E, boy, eu curto. É uma cena já mais tipo playboy, estás a ver? É sempre a falar de damas. Mesmo a postura do gajo, tu olhas para o gajo, é tipo, olha este gajo, tipo, só sorrisinho, não sei o quê. Mas é fixe, mano, eu curto. E traz uma dica que, tipo, nem é trap, nem é grime, nem é nada. É tipo aquelas dicas mais club. Bicho, é tipo mano,
claro.
Não te sei explicar, mas é tipo um andamento assim mais Timbaland, cheio, pá, nem sei se consigo dizer Timbaland.
Olha, e tu foste lá agora há pouco tempo a Londres e lançaste um som. Como é que foi essa cena? Como é que foi tudo gravado assim?
Isso por acaso, nós estamos a fazer um documentário disso, porque o Gregs, ele, a cena foi, nós fomos três, fui eu, foi o Patel, que é artista plástico, e o Gregs, que é do vídeo, né? A cena é, o Gregs tinha um videoclipe a fazer em Londres.
Okay.
E como já tínhamos falado e não sei o quê, a minha cena, mesmo os meus próprios beats são bué UK, Baza lá e não sei o quê, eu também queria ir lá. E o Patel queria mostrar umas cenas tipo em certos museus e em certos ateliês, e queria visitar alguns ateliês também para perceber como é que funcionava tipo as artes plásticas lá em Londres. E acabámos por ir. A cena é que tipo, o Gregs na verdade só tinha um videoclipe a fazer num dia. Dos 5 dias que fomos. Então ele basicamente teve-nos a acompanhar, tivemos a visitar as cenas, ir aos ateliês e etc. E ele teve sempre a filmar. Estás a ver, com a máquina dele, estava sempre a filmar algumas cenas. Então, agora que estás a fazer essa pergunta, ele está a fazer mesmo um documentário. Já gravei uns voz offs e não sei o que explicar algumas cenas. Já estive a ver alguns vídeos. Isso vai ser melhor explicado lá. Mas basicamente foi a dica do tipo: nós íamos para lá, estás a ver? Eles iam fazer as cenas deles. Eu também, pá, queria fazer alguma coisa de produtivo para tipo não ir só passear.
Yeah.
E a dica, a ideia era, o Greg estava-me a dar o toque para irmos gravar um videoclipe lá.
Yeah.
E então, mesmo ainda no avião, a ida para lá, o Greg diz assim, então, vamos gravar um clipe? E disse, boy, eu curtia bué, não queria desperdiçar esta oportunidade, mas eu não tenho nenhum som que se enquadre
para gravar,
tipo, gravar aqui. Tenho alguns sons fechados, mas do álbum, mas tipo, mano, eu não... Nada justifica eu gravar esses vídeos lá, tipo, assim, podia gravar perfeitamente esses vídeos aqui em Portugal. Mas, pá, não vamos desperdiçar essa oportunidade, eu vou fazer um som, vou gravar aí. E o gajo, na altura, olhou para mim no avião, lembro-me perfeitamente, o gajo olhava para mim e disse, ah, está-se bem. Do tipo, não estava a acreditar, ver. E a dica foi, eu já tinha, porque o Fumaça e o Migs já tinham estado há pouco tempo em Inglaterra, e tinham estado num estúdio em East London. Não era East London, e já não sei onde é que é. Aquilo era Greenwood. E tinham-me dito que havia um estúdio.
Acho que...
É East London, acho eu.
Se calhar, mano, agora sim. Acho que sim.
Yeah. E então eles na altura tinham-me dito que o estúdio era bem mais barato do que os estúdios aqui em Portugal, e que tinha bem boas condições. Então eu segui na altura no Insta, e quando foi a altura de irmos para lá, comecei logo a ver as cenas todas. Mano, eu estava a ver fotos do Skepta a gravar lá, e o caraças, mano.
E ficaste, não, tenho de ir lá.
Então percebi que eles tinham lá, eles tinham três salas, que tu podias tipo alugar uma delas, né? Então fui para lá, comecei a escrever, não me adiantava nada, tipo, contactar os gajos para requisitar horas de estúdio sem ter nada para gravar, né? Então basicamente era, nós de dia estávamos a fazer cenas, a visitar ateliês e galerias e a visitar Londres, e à noite, quando chegávamos ao Airbnb, tipo, o Gregs ia editar cenas de trabalhos que tinha já de Portugal em atraso, o Patel ficava a desenhar no caderninho dele e eu agarrava no computador, bum, começava a escrever.
A escrever?
Durante a noite, tipo, já bué cansados, tipo, duas horinhas depois do dia todo, estás a ver, antes de dormir. Então houve um dia, até foi no dia em que já tínhamos visitado todos os ateliês, e foi o dia em que o Gregs tinha ido filmar o videoclipe dele sozinho, tipo, apanhou um comboio para bué da longe em Londres para filmar o vídeo dele. Eu estava com o Patel no Tate Modern e disse, mano, está na altura, vou mandar, yeah, por acaso foi a segunda vez que ela foi, porque da primeira vez que tinha ido lá a Londres também tinha lá ido a esse museu. Então estava lá e disse assim, mano, olha, está na altura, vou mandar um mail lá para o estúdio. Mandei mail, eles responderam-me logo, marquei para o dia a seguir e, yeah, mano, já tinha, foi nessa própria noite. Lembro-me de estar eu e o Patel num pub ao pé de lá do nosso Airbnb, o Patel a beber um chá, ninguém bebe chá no pub, e eu a beber uma cola, e a acabar de escrever o som, tipo, no telemóvel. No dia a seguir acordei bem cedinho, apanhei o comboio, o metro, e fui para lá, tipo, gravar. Levei o meu computador, tipo, instalei as cenas todas que era preciso no computador e gravei lá.
Testão! E olha, está a grande som, pô. E pá, tipo, está mesmo fixe, curti, pô, é desse som, por acaso.
Eu estou louco para me ver menos aflito na conta e me locomover com um felino na ponta. Boy, mais do que um dever é o que o destino me aponta. Eu estou pronto, mano, ali num menino, num fronta, na desconta. Sei que fala mal é só do contra, mas quando me encontram batem pala e não é de onde ia.
Também curti bué do resultado final, porque não é... Eu sou um gajo que demora bué de tempo a fazer cenas, a escrever.
Mas já é engraçado que às vezes quando aí tiveste mais a pressão de lançar, né? Aí, tinhas de ter aquilo pronto,
estou a ouvir com alguns...
Tinhas essa pressão e... Epá, e saiu um resultado fixe, né? Às vezes parece quanto mais pensado...
Sim,
o resultado acaba por não ficar...
Às vezes é fixe, do tipo... Mas eu tenho essa noção. Eu gosto mais porque é um bocado mais confortável tu fazeres as cenas com o tempo. Mas, por outro lado... Eu percebi que também gostava de fazer as coisas com alguma pressão e assumir que é do tipo, mano, é um freestyle, boy. É do tipo, não é que o freestyle valide tu teres erros, mano, percebam que isto é uma cena que um gajo fez num curto espaço de tempo para ser mesmo espontâneo, estás a ver? E foi o cara.
E ficou brutal. Ficou brutal, epá,
eu também curti bem, não estava à espera que ficasse tão fixe, sinceramente.
Ficou bem da fixe. Olha, e agora falando da Grog, vocês já estão juntos há uma série de, de anos. Epá, acredito agora que têm cada vez mais projetos a solo. Como é que tipo, conciliar 5 agendas diferentes? Tem sido fácil?
Mais ou menos já. Mais ou menos, nem sempre é fácil. Desde que a miúda nasceu, a filha do NEC nasceu, também é uma agenda ocupada da parte do NEC e muito justificada, estás a ver que é do tipo, uma coisa é tu, eu não posso porque tenho aí que fazer uma outra cena qualquer, porque tu, tipo, não tendo projetos a solo, tu já tens uma vida, são 5 pessoas que têm que gerir uma agenda e às vezes tu tens que ser flexível com a tua agenda pessoal para juntar as agendas todas, estás a ver?
Todas.
Tens projetos a solo, há coisas que tu tens que ver, do tipo, se calhar eu vou ter que combinar as minhas dicas a solo em função das cenas da Grog, se tiveres, olha, já tinha isto combinado nas minhas cenas a solo, temos que fazer a cena de outra maneira com Grog. Mas, havendo filhos à mistura, já é muito mais, tipo...
Complicado.
É complicado no sentido de que é mesmo, mano, tu tens que ir... Tens que ir para casa, tipo, a tua dama não pode fazer isto, tu tens que ir lá ajudá-la, ou tens que ir buscar a miúda não sei aonde, ou tens que ir fazer não sei o quê, e tipo, isso percebe-se, e então, mano, tem que haver compreensão de todos os lados e perceber que, pá, as coisas fazem-se, se não for hoje vai ser amanhã, se não for amanhã vai ser depois de amanhã, e é tipo, mano, temos andado a gerir, felizmente ainda...
Bem, achas que tem corrido bem?
Sim, sim, de forma geral, sim.
Também não ias dizer agora, epá, não, tem corrido muito mal.
há conflitos, mas a cena...
É normal,
não? A cena mais preocupante, o cenário mais preocupante ainda nunca chegou a acontecer, que é do tipo, algum de nós, principalmente o Papi, que é o homem que tem a agenda normalmente mais cheia, de ter um concerto num dia em que nós temos, estás a ver?
Nunca calhou?
Que eu me lembro... Não, já calhou. Já calhou o Harold ter um concerto num dia, no mesmo dia que nós, mas eram os dois em Lisboa. Estás a ver? Em horários diferentes.
Deu para fazer.
O problema é se imagina, o Papi tem um concerto no Alentejo às 9 da noite e nós temos um às 10 no Porto. Esse é que é o problema. Mas isso, felizmente, ainda não aconteceu. Estás a ver?
Tem que comprar um jato privado, puto.
Yeah. helicóptero, assim de
género. Como o Puxa-Ti, boy. Ah, Puxa-Ti. É. Não sei se te lembras, o gajo, ele veio substituir o Tyler no Superbock e ele tinha um concerto na Bélgica. Por isso é que foi logo o primeiro, acho.
Lembro-me disso.
Foi fazer o concerto, bazar, Bélgica.
Às vezes há cenas assim, mano. E nós já tivemos dicas assim do género, não para ir para a Bélgica, como é óbvio, mas concertos bem apertados. Mano, houve um ano em que demos um, foi um fim de semana, foram 3 dias. Foi um concerto na Nova de Lisboa à noite. Fomos a Mãe Martins ao estúdio, deixar umas cenas e pegar outras, entrar na carrinha, bazar para a Espanha. Durante, tipo, não dormimos, fomos para a Espanha. Lembras-te daquela viagem de finalistas que os putos partiram o hotel todo?
Acho que sim.
Mas íamos atuar nessa, acabámos por não atuar porque os miúdos já chegámos lá já na manhã seguinte dos putos terem partido aquilo tudo, portanto não atuámos, mas estávamos lá, íamos atuar. Era a segunda data. Depois, no dia a seguir tínhamos uma outra em Barcelona, perto de Barcelona, que era era a 6 ou 7 horas dali, de autocarro, de carrinha. Fomos para lá, atuámos à tarde lá, e nessa noite íamos atuar no festival do secundário.
Fogo, em Gouveia.
Em Gouveia, mano. Atuámos à tarde, entrámos na carrinha, fomos para Gouveia, chegámos a Gouveia tipo meia-noite, uma da manhã, e atuámos. Estás a ver? É bem puxado. Agora imagina esses gajos que tipo têm concerto em Lisboa, depois tem que estar na Bélgica daqui a 3 horas.
É crazy mesmo, fogo. Olha, e como é que, e no processo criativo, pá, isso também deve ser, imagino que seja complicado, né? Tipo, são 5 pessoas, se calhar estão a sentir sonoridades diferentes. Como é que isso é decidido?
Apesar de tudo, apesar de nós todos termos sonoridades diferentes e gostos diferentes, há sempre um elo de convergência, estás a ver?
Há sempre. Há pontos de encontro.
Há sempre. Depois também há aquela cena que tu, mesmo que já não estejas a sentir nada do que estamos a fazer, que é difícil, que acabas sempre por sentir, nem que seja pelo facto de tipo, não, tipo, eles estão a rimar bué, é impossível de eu não sentir a cena, estás a ver? Ou o beat é mesmo fixe, apesar de ser uma sonoridade que eu já não estou a usar, mas tu tens que também ter essa flexibilidade de perceber que é do tipo, para tu fazeres as cenas que tu gostas 100%, tens as tuas cenas a solo, estás a ver? Por isso é que tu tens as cenas a solo. A cena de trabalhar em grupo e a magia de trabalhar em grupo e com a Grog é tu conseguires fazer uma sonoridade que seja dos 5 ou dos 6, no caso estar a trabalhar com o Sam, somos 6 a trabalhar agora neste momento, né? Mas é do tipo, tu a magia disso mesmo é tu meteres egos e gostos à parte. Claro que tens sempre gosto de fazer aquilo que estás a fazer, mas é do tipo, tu acreditas no projeto e na visão de todos e faz a cena acontecer. Então é uma cena natural, às vezes a ideia parte de um, às vezes a ideia parte do outro, e as coisas acontecem, um começa, pega num beat, eu às vezes mando beats. Um deles pega.
Tem de haver decidências, né?
Há sempre.
E compreensão.
Há sempre. E depois, e se tu não tiveres mesmo a sentir o som, ou se não achares que tens coisas para dizer no som, és livre de dizer, mano, tipo, não entra. É tipo. Muitas das vezes há pessoal que não entra em certos sons e as pessoas perguntam-se, tipo, e será que não deixaram o gajo entrar? Não, há muitas vezes. Às vezes é do tipo, olha, mano, tipo, foste o único que ainda não entrou, o som já está bué da grande. Acho que tipo, já não ganha muito em entrar, só vai ser mais uma
pessoa
a entrar, mas muitas das vezes também é do tipo, tu dizes mesmo assim, olha, tipo, acho que não tenho nada para acrescentar neste som, estás a ver? Então,
claro.
É mais ou menos assim, tipo, que a cena acontece,
Olha, e falaste aí da cena do Sam, ganda bomba, saiu. Olha, como é que isso é um projeto que vai sair completo? É uma cena que vai sair.
Sim.
Toda produzida pelo Sam, né?
Pelo Sam, Já saíram alguns shows. Este foi o quarto som que saiu, estás a ver?
Orelhas?
Sim, tinha. O primeiro foi pescoço, depois foi cara, depois foi orelhas quentes, agora foi o body. E já temos alguns sons já. Porque a verdade é o seguinte: este projeto já estava falado há bué de tempo, desde a altura do Distante. Antes de recebermos o beat do Distante, íamos lá buscar a casa dele.
Já tinham alinhado.
Ele já tinha feito a proposta. Ele já tinha a ideia de produzir outros artistas, estás a ver? Que acabou por não. Porque pronto, ele entretanto começou a fazer cena com o Bill Air Jack primeiro e acabou primeiro, né? E nós já estamos a fazer há algum tempo. E mesmo o cara foi o primeiro som que já tínhamos guardado o som há bastante tempo. E a dica é: estamos a fazer o EP, nós por acaso estamos a lançar os sons como single, porque só estamos focados em fazer isso. Ou seja, nós, yeah, os outros sons já fechados também, já misturados, que não estamos a lançar porque definimos que íamos fazer a cena do Sam agora. Porque se entretanto começamos a lançar outras cenas, pá, vamos acabar por perder a dica com o Sam, vai demorar muito mais tempo. Então decidimos, yeah, que vamos lançar nisso agora. É tudo a ver com o projeto do Sam. Lançámos um som que não tinha a ver, mas pronto, é porque estávamos a sentir mesmo e lançámos, e até o som até nem, yeah, nem correu especialmente bem a nível de exposição. O pessoal tipo não pegou muito, mas pronto, sentimos a cena.
Qual é que foi o som, já agora?
Foi o Mais Uma Vez, já.
Yeah. Ah, ok, ok.
Yeah. Mas pronto, pá, a gente sentiu, estás a ver, e meteu cá fora.
E lançaram, claro, claro.
Já, yeah, já. Yeah. Mas basicamente...
Mas está a bater...
Já, já, está, está. Também rimou bué, mano. Bué, dicas muito pesadas, estás a ver?
Yeah, yeah,
houve bué dicas que eu só apanhei. Ou seja, eu tinha acesso à letra. Tipo, eu já tinha ouvido, o Sam já tinha gravado há algum tempo. Eu já tinha ouvido bué da vez o som. Tive acesso à letra muito antes do som sair, né? Quer dizer, não foi muito antes, foi alguns dias antes. E mesmo assim, só apanhei algumas dicas depois do som ter saído. Estás a ver? E há dicas, yeah, que ainda não
é essa a magia do Sam também. Essa magia do Sam mesmo também. Mas, ele mas... também não rimava assim, já não saía um som dele também já há algum tempo, né? Dele a rimar. Isso, yeah, também tem logo um impacto brutal,
sim, né? Sim. Mas de resto, tipo, yeah, som, nós, tá, temos vários sons, yeah, nós temos vários sons que já estão gravados. Há um ou outro que só falta tipo um pormenorzinho ou outro. Mas já temos alguns sons para mistura também no Johnny. E a ideia é mesmo, yeah, essa, é de... Nós também não queremos lançar muitos mais sons, porque também vai ser um projeto relativamente pequeno. Se lançarmos tudo em singles, depois, quando chegar a altura de sair o projeto, tipo, também já não vai haver nada de novo. Mas temos pelo menos mais, yeah, 3 ou 4 sons novos que estão na
gaveta. Boa dica.
Para misturar, já, tipo, yeah, já está a ser feita também. Vai ser um bocado...
Olha, e a data não?
Pá, era suposto.
Até o final do ano sai, né?
Mano, eu curtia de sim, eu curtia de dizer que sim, mas não sei, boy. Principalmente com esta cena do vírus, estás a ver?
Yeah, pandemia. Olha, fica no ar.
Mas eu curtia.
Fica no ar. Olha, mano, agora para acabar, pá, isto é sempre aqui uma pergunta clássica do podcast. O gajo até se esquece de estar num podcast, né? Estamos aqui a conversar na boa. A malta vai ouvir isto. Olha, qual é que foi a cena de que alcançaste na tua vida que dá mais orgulho?
Mano. Nunca pensei nisso.
Para pensar, retrospectiva.
As únicas coisas, a única coisa que eu quis mesmo e que sonhei, vá, digamos assim, desde miúdo, tinha a ver com música, estás a ver? Que é o que eu faço agora.
Yeah.
Mas as cenas foram correndo tão organicamente e nunca houve um boom muito grande na nossa cena. Tipo, eu não comecei logo a produzir cenas que curtia, eu não comecei a escrever rimas logo que curtia, não comecei a ter público logo assim à toa. Estás a ver? Não começámos a dar concertos grandes assim à toa. Portanto, eu não te consigo dizer um momento e uma coisa que tenha acontecido que eu tenho levado aquele choque a dizer, yeah, tipo, aí, olha, tipo, é a cena que eu mais me orgulho de ter conquistado na minha vida. Mas se for ver em retrospectiva, pá, há boas cenas, tipo, sei lá, o Small, o palco principal do Small, o ano passado, é uma cena...
Foi um momento alto.
Na altura tu não pensas, na altura tu só estás a curtir e estás a fazer as cenas e, tipo... Mas tu quando vais ver, passado uns tempos, mano, é bué da gente, mano. É bué da gente a ver, yeah, é bué da gente a conhecer a tua música, a cantar a tua música. Tu às vezes quando vês números nas músicas... Tu não tens a noção que aquilo... Para já porque...
O que é que aquilo representa na realidade?
A pessoa pode ouvir a música... Pode e ouve a música várias vezes. Tipo, tu não sabes... Pelas visualizações não sabes ao certo quantas pessoas é que estão a ouvir a tua música.
É que aquilo representa, claro.
Só quando tu vais para a estrada é que tu começas a ver a quantidade de pessoas que te quer ver e que conhece a tua música. Então, yeah, então é isso, é tu... Orgulho-me bué em ter conseguido. Pá, tu consegues ver porque estamos a falar por Skype, mano. Olha lá, tenho aqui uma cena do Sam, mano. Tenho aqui um.
Do Sam. Desde puto.
Foi o Sam que me fez começar a rimar e a querer fazer
a rimar.
Vida, estás a ver? E é do tipo.
E agora estás com ele no mesmo barco, né?
É do tipo, nós temos um grupo, falamos na boa, ele manda cenas para nós mandamos-lhe cenas a ele. Tu chega uma altura, como foi tudo bem natural, tu estás a levar aquilo como uma cena. Normal, que é, mas é do tipo, se tu fores a ver, eu há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, eu nunca sonharia na minha vida estar a fazer cenas com a minha maior
consciência,
estás a ver? E é do tipo, isso deixa-me bem orgulhoso, estás a ver? Mas não
sem dúvida,
não é uma coisa que é do tipo, Ya, que orgulho, estás a ver? Porque não, tu acontecem.
Mas também de vez em quando faz é importante parares para pensar nisso e seres grato, né? Foda-se, estou aqui no quarto do céu, estou aqui a discutir um projeto musical com ele. Quem diria, né?
E há uma cena, seres
grato por isso.
Há uma cena que eu agora que é uma coisa que não tem a ver nem com o público, nem com pessoas com quem tu trabalhas. É uma coisa que eu comecei a perceber-me agora há pouco tempo, que é: eu estou realmente a curtir das cenas, de algumas cenas que eu faço. Estás a ver? É do tipo, eu sempre curti, sempre tive
tipo, prazer público.
Sim, é do tipo, eu sempre curti fazer beats. Os meus beats, sempre curti minimamente dos meus beats. Havia beats que eu curtia mais do que outros. Mas agora eu faço um beat, guardo o beat. Passado 3 dias, o beat até pode não estar nada especial. Passado 3 dias eu vou ouvir o beat e digo assim: foda-se, como é que eu fiz isto, mano? Não, estou a sentir mesmo, e o caraças, estás a ver? E isso também me puxa para escrever as cenas. Mas é do tipo, a sério, mano, como é que eu estou a fazer beats assim, boy? Estás a ver? É do tipo, e às vezes a escrever. Estou a escrever, estou tipo quase em transe, a escrever as minhas dicas, a dizer aquilo que eu quero. Passado 2-3 semanas, estou a ler ou a ouvir aquilo que gravei e a pensar assim: fogo, mano, como é que eu tipo, escrevi isto, boy? Eu não me lembro de ter tido a preocupação de escrever isto desta maneira. Só escrevi. Estás a ver? E isso deixa-me orgulhoso também do tipo: pá, é normal, também passado 10 ou 12 anos que tu fazes isto, estás a ver, acabas por ganhar uma prática, como um desporto. Tu estás a fazer um desporto.
Claro.
Tempo, acabas por ter algum skill, estás a ver? E não estou com isto a dizer que tipo rimboé ou que faço gandas beats, isso é do tipo, estou a ter mesmo prazer em fazer as cenas e estou a curtir daquilo que ouço, estás a ver? Tipo,
claro, sem dúvida.
Isso deixa-me orgulhoso também, é do tipo, sinto que consegui trabalhar a minha cena, estás a ver?
O teu músculo criativo.
Sim, sem dúvida.
Boy, olha, muito obrigado.
Obrigado eu, mano.
Por esta conversa. Passou mesmo a fluir, foda-se, uma hora e tal, já. Passou mesmo bem da rápido, boy.
Eu não perguntar, mas tu estás fixe, como é que está a tua quarentena? Estás rígido?
Na boa. Estou, boy, estou tranquilo. Claro que às vezes já há menos mais irritado e assim, mas estou na boa, pá, estou a trabalhar a partir de casa também. Tenho ido correr. Pá, estou bem, está-se bem.
Que é importante.
E é isso, malta. Ficou aí mais um episódio. Espero que tenham curtido. Aí com um grande convidado, grande conversa. Pá, se não estão a par da cena de UK, têm de ir pesquisar a partir de agora.
Pois.
E procurem por nós, iTunes, Spotify, deem estrelinhas. E é isso.
Ai, ai.
Até à próxima. Boa quarentena. Peace.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.